Começando agora o podcast 1A Invest.
Olá pessoal, olá investidores, olá investidoras. Aqui é o Rodrigo Santos, assessor de investimentos da 1A Investimentos, um escritório credenciado a XP Investimentos, uma das maiores instituições financeiras da América Latina. Esse é o nosso podcast 1A Invest, um podcast que tem uma linguagem muito simples para realmente ensinar o brasileiro a investir melhor. Esse é o nosso intuito, né? Somos investidores profissionais e a gente quer disseminar a cultura do investimento para fazer com que o brasileiro consiga fazer com que os juros compostos trabalhem a seu favor, com que os investimentos rendam acima do CDI ou acima da poupança, né? A velha e arcaica poupança, que tem mais de 150 anos de que ela foi criada. Num cenário de hoje de taxas de juros muito baixas, Betinho, quem investir na poupança aí, em janeiro de 2020 vai perder o poder de compra durante o ano de 2020. A gente falou aí no podcast número 1 bastante sobre a poupança já, sobre investimentos na poupança, que existem mais de 800 bilhões em poupança no mercado. E a gente quer realmente ensinar o brasileiro a investir melhor para poder distribuir esses recursos que vão para o caixa do banco e a gente gostaria que fosse para o bolso dos brasileiros. Quem vai me ajudar a fazer o podcast hoje, né? O tema do nosso podcast hoje é investimentos para 2020, quais os cenários de 2020. Eu estou aqui com o Daniel Marcos, que é assessor de investimentos da 1A. Tudo bem, Daniel?
Tudo bem, Rodrigo. Tudo bem, pessoal. Falar, né, aquilo que a gente gosta, investimento. E vamos aí.
Estou aqui também com o Felipe de Oliveira, assessor de investimentos da 1A. Tudo bem, Felipe?
Tudo bem, Rodrigo. Olá, pessoal, investidores e investidoras. Vamos dar continuidade no nosso bate-papo aqui. Falar sobre o cenário de 2020, que tem muita coisa importante, muitos detalhes para a gente ficar atento.
Também com a gente aqui para ajudar a fazer o podcast é o Rafael de Oliveira. Rafael Rodrigues, o nosso garoto prodígio da 1A Investimentos. Tudo bem, Rafael?
Fala, pessoal. Olá, investidores e investidoras. E vamos gravar mais um podcast aqui.
O cenário para 2020, né? A gente teve aí o ano passado. O Brasil vive um momento transformacional. A gente tem ali uma economia retomando o crescimento. A gente tem a taxa de desemprego melhorando. As empresas, pelo menos, pararam de demitir. Já é um cenário positivo, né? A gente demitia o ano passado, de 2019. As demissões eram numerosas. A gente conseguiu estancar essa sangria. Talvez o crescimento econômico não veio ainda, mas o crescimento do PIB do ano passado já foi mais de 1%. A previsão do PIB para esse ano é de acordo com o Boletim Focus. O último Boletim Focus que saiu é que o PIB de 2020 seja na casa de 2,31. Alguns mais otimistas já veem um PIB a 2,5 ou até a 3. O que é muito bom para a gente, né? A gente vive aí o Brasil um momento transformacional. A gente viu a mais grave crise financeira dos últimos anos, após impeachment da Dilma. A previsão desse PIB para 2021 é que ele seja na casa de 2,5. Né? A gente tem hoje no Brasil uma taxa Selic ancorada em um dígito. Né? A taxa Selic saiu de alguns anos atrás de uma casa de 14%, 14,5%, e fechou em dezembro do ano passado em 4,5%. Então, assim, é disruptivo uma taxa de juros tão baixa no Brasil. E a previsão da inflação para 2020... de 3,47, a gente está dentro da meta de inflação, né? E para 2021, 3,75, a gente vai manter uma inflação muito baixa no Brasil, o que é transformacional. A inflação no Brasil sempre foi muito alta, né? O câmbio subiu um pouco nos últimos meses, a gente está com uma taxa de câmbio prevista para 2020 de 4,10, né? O que é bom para alguns e não tão bom para outros, mas o mercado é assim, ninguém consegue exatamente prever câmbio, tá? Câmbio é um item muito difícil de a gente acertar, né? Mesmo os maiores especialistas erram o câmbio, porque como a gente trata de cenário mundial, né? Você pode ter muitas variáveis para se acertar câmbio, né? Então esse é o cenário para 2020, um cenário que o Brasil começa a crescer. Ainda são muitos desempregados no Brasil. O Brasil está começando a retomar o seu crescimento, as empresas começando a contratar, e tudo depende muito de confiança. Quando o empresário tem confiança, ele prevê que no futuro ele consiga aumentar as suas vendas, ele começa a contratar, né? E a economia começa a crescer, e a previsão para esse ano é bem otimista. O cenário do brasileiro hoje é bem otimista.
Aproveitando esse gancho da confiança, tem até os dados de... A FGV faz uma pesquisa, né, com a confiança da indústria, do comércio, e tem subido. Então a confiança da economia como um todo, aí, dos agentes econômicos, tem subido bem, né? Isso é um indicador muito grande, porque se hoje a confiança dele está maior, o planejamento dele é para que ele vá investir no negócio, vai contratar mais pessoas, então a economia vai girar bem.
É, os analistas também falam da XP que 2019 foi um ano difícil, né? E agora 2020 vai ser um ano exponencial.
Sem dúvida. Né? Tivemos em 2019 um ano de transformações, né? Nós tivemos aí a reforma trabalhista, né? Foi aprovada o ano passado, não na sua integralidade, mas ela foi aprovada. É, a reforma da Previdência, que foi um ganho para toda a população brasileira, né? A reforma da Previdência, que deu muita confiança para os investidores. É, e esse ano a gente tem a reforma administrativa, né, que está para entrar aí nos próximos meses, e aí também algumas outras reformas, né, que o lado bom aí do governo Bolsonaro, independente da parte política, foi que ele conseguiu montar uma equipe muito boa, né, o Paulo Guedes, que é o ministro, ele é muito respeitado no mundo todo, então assim, ele tem um aval do mercado financeiro para fazer as reformas, está conseguindo ter aí o aval também dos políticos, né, a Câmara dos Deputados, com o Rodrigo Maia e o Senado com o Davi Alcolumbre. Eu acho que é um consenso de informações hoje que o Brasil precisa mudar, né? A gente está se arrastando uma nação com poder altíssimo, uma capacidade altíssima de crescimento, né? Que a gente fica muito travado em problemas internos, então tem que realmente soltar esse freio de mão do Brasil, fazer as reformas que são necessárias. Isso logicamente mexe com muitos interesses, né? Mas as reformas precisam ser feitas pensando sim no bem comum, onde todos os brasileiros vão ganhar e a gente tem tudo para ser uma grande potência.
Eu queria falar a questão um pouco da... O Rodrigo falou bem aí da parte mais nacional, né, do Brasil, e a gente tem que olhar sempre o cenário internacional, né? Porque o Brasil, dado o seu tamanho aí todo geográfico, mas ainda a economia do Brasil é muito pequena comparado ao mundo, né? Então, ainda tem uma discussão entre os Estados Unidos e a China, com aquela questão lá da guerra comercial, já teve alguns avanços, né? Mas ainda tem esse risco, é uma coisa que todo mundo ainda está olhando, mas é principalmente algo que bastante gestor está falando, está destacando, é a eleição dos Estados Unidos, que tem esse ano. É uma coisa que deve movimentar os mercados e todo mundo aí meio que preocupado com o que pode acontecer. Isso é um risco aí que eles estão mapeando aí, olhando com atenção, né?
Assim, dificilmente aí na eleição americana, dificilmente o Trump perde a eleição, né? Logicamente que a eleição é uma caixinha de surpresas, mas seria bom para o mercado que ele continuasse, né? Que esteja o mesmo governo eleito. O Trump tem altos e baixos, mas ele conseguiu fazer algumas coisas interessantes. Entre elas, aí você tem o crescimento dos Estados Unidos crescendo bastante nos últimos anos. Você tem um juro lá muito baixo, né? E a economia é numa retomada muito boa. Quando a economia está muito boa, e é isso que está acontecendo com os Estados Unidos hoje, é muito mais fácil o presidente que está no poder atualmente conseguir a sua reeleição, né? Visto que a população, né? que os eleitores estão satisfeitos. Principalmente que a economia que impulsiona e que interfere na vida de todo mundo, né? Falando um pouco aí de investimentos para 2020, o brasileiro, assim, a gente tem que também, a gente vive um momento transformacional, né? A maior revolução dos últimos tempos aí da humanidade foi sem dúvida nenhuma a internet. Hoje a informação faz parte da vida de todo mundo tem um smartphone ou tem um computador que tem acesso à internet, e aí você pode buscar informações, né? A informação hoje era praticamente pública, né? Você não depende mais de poder aquisitivo, independente de onde você esteja no mundo todo, você consegue se informar, se auto-informar, né? E a gente trabalha ali 8 horas por dia, trabalha 40 horas por semana, né? Trabalha ali 160 horas por mês, e a gente não foca uma hora do nosso mês ali para ver os nossos investimentos pessoais, né? Então assim, para o brasileiro investir melhor, a gente tem uma taxa de juros muito baixa e a gente tem que sair da zona de conforto, né? Então assim, é uma sugestão para os brasileiros, para os investidores, para as investidoras, que estudem um pouco sobre investimento. É tão difícil ganhar dinheiro, e quando a gente ganha, a gente tem que saber onde a gente vai investir, e não apenas terceirizar os investimentos para um gerente de banco. Procure sim assessoria de um profissional, de um agente autônomo de investimento, de um assessor de investimento, que é a pessoa mais indicada para te auxiliar a montar a tua carteira, né, de investimentos, de acordo com o seu perfil, né? Esse investidor profissional, ele vai ver o teu perfil de risco, né, qual o apetite que você tem para risco, quanto você tolera de risco, né, qual que é o prazo dos seus investimentos, investimentos, se você está precisando desse investimento para curto prazo, para médio prazo, para longo prazo, se você quer um investimento para comprar um apartamento, um investimento para viajar, né? Depende muito. A gente está aqui com a Paola nos filmando, né? Que foi para a Europa. Então, assim, com certeza ficou poupando alguns meses. É interessante, você está poupando, qual que é o objetivo da sua poupança, né? O brasileiro poupa muito pouco, né? Nós poupamos, somos aí a nação que menos poupa na América Latina. O brasileiro poupa em média, o brasileiro que consegue poupar, né? Porque muitos dos brasileiros não conseguem poupar. O brasileiro que consegue poupar, poupa no máximo aí entre 10% e 15% da sua remuneração mensal. Então, assim, a menor capacidade de poupança da América Latina é a do brasileiro. Então, a gente tem que poupar mais, ter mais esse poder de compra, mais esse poder de poupança. E quando você tiver esse recurso para investir, tomar uma decisão de quais são os investimentos que você vai alocar e tenha sempre a ajuda aí de um profissional.
Eu acho interessante falar também, expectativa para 2020, diversificar a carteira, né? E nos modelos de investimento, de perfil de investidor, quando a pessoa é mais conservadora, esse cenário fica mais difícil para ela, porque tem grande parte da carteira dela em pós-fixado, né? Então ela tem que pôr ali um pouquinho de inflação para melhorar a carteira dela. Já a pessoa moderada, como ela tem um apetite mais a risco, ela consegue ir para renda variável, para investimentos internacionais, então ela consegue ter um aproveitamento melhor. E quem é agressivo, arrojado, vai aproveitar bastante esse ano.
Então esse é o ano de colheita para quem tiver a vontade de investir. A hora é agora.
Mais, né? Mais apetite a risco, vai aproveitar mais.
Legal. Só para comentar, para a gente pincelar um pouquinho, antes de entrar em 2020 com toda a força, ó, em 2019 foi bastante positivo para a Bolsa de Valores, tá? A gente teve um aumento, assim, uma rentabilidade acima de 31% do nosso índice de Bovespa. Então é algo muito interessante, porque as principais casas de análise agora para 2020 estão fazendo uma projeção que vai continuar com um aumento na Bolsa de Valores. A gente vai continuar com uma alta nessa Bolsa de Valores, onde eles chegaram a uma média assim de 132 mil pontos, tá? Tem algumas casas que falam um pouco mais, algumas um pouco menos, mas a média é 132 mil pontos. Então, o que acontece? No cenário para 2020, foi o que o Rafa acabou de comentar. Quem tem um perfil um pouco mais conservador vai ter que suar um pouquinho mais a camisa para conseguir rentabilizar um pouco mais sua carteira. Agora, quem é um pouco mais arrojado, quem é moderado ou até mesmo agressivo, já tem um apetite a mais para risco, pode ser que consiga um retorno maior, algo um pouco mais possível, né?
Assim, com o cenário de juros muito baixo, aquele investidor que sempre teve uma remuneração, a gente tem um benchmark de remuneração dos investimentos, né? Que seria ali 1% ao mês. Quando você tinha uma taxa Selic na casa de dois dígitos, em 14%, era muito fácil atingir esse percentual, né? Porque você alocava em fundos de renda fixa ou produtos conservadores e você conseguia ter uma rentabilidade de 1% ao mês. Hoje, com uma taxa Selic muito baixa, ela fechou em dezembro de 2019 em 4,5%, esse investidor ele precisa correr mais riscos para conseguir ter a mesma performance do que ele tinha no passado. Então, assim, você está realmente tirando o seu dinheiro da zona de conforto, né? Tirando o seu dinheiro do ócio para conseguir a mesma rentabilidade que a gente conseguiu historicamente no Brasil nos últimos anos. E isso é muito bom, né? Quando você tira os teus rendimentos da renda fixa, né? Seja ela poupança ou CDBs, CRIs, CRAs, letras financeiras, você investe na economia real, né? Quando a gente ali compra uma ação de uma empresa ou investe num fundo multimercado, num fundo de ações que tem exposição na Bolsa de Valores, você está ajudando aquela empresa a se capitalizar melhor, né? Ou fomentando o mercado de investimento que faz o dinheiro girar, a economia girar. A nossa B3 aqui, a nossa bolsa, ela ainda é muito fraca, né? Em relação às demais bolsas do mundo. O Brasil é um país continental, entre as top 10 nações do mundo, e a nossa bolsa ainda é muito, muito, muito pequena. O mercado de capitais no Brasil é muito pequeno, e para um país ser grande, para uma nação ser grande, ela precisa ter um mercado de capitais fortes. Só para ter uma ideia, tem algumas ações, né, da bolsa americana, a Apple, a Amazon, que valem mais do que toda a bolsa brasileira. A bolsa brasileira está avaliada em aproximadamente 1 trilhão e 100 bilhões de dólares, né? Você pega uma Apple, aí, um Alphabet, que é do grupo Google, ou uma Amazon, que uma única empresa vale mais do que toda a bolsa brasileira. A gente tem aí na bolsa brasileira hoje 337 ações, 337 empresas listadas. Esse número já foi 550 empresas. Então, assim, a gente precisa fomentar mais esse mercado de ações, incentivar as empresas, grandes empresas nacionais. Existem grandes empresas que não abrem seu capital na bolsa, e a legislação também é muito rigorosa. Então, assim, é uma conjuntura de fatores que fazem com que o nosso mercado de capitais ainda seja muito deficitário, né, em relação ao mercado das grandes potências mundiais.
O legal é que está melhorando, né? A gente teve vários IPOs, né, aí em 2019, provavelmente vai ter em 2020.
Isso, IPO, né? O Rafa comentou IPO, para quem não sabe, né, investidor, investidoras, IPO é quando uma empresa que tem capital aberto, uma empresa que é privada, ela vai abrir pela primeira vez as suas ações na bolsa, ela faz o seu IPO, que é a abertura de capital na bolsa de valores. É a primeira vez que ela vai vender os seus ativos, né? Lembrando, quando ela faz esse IPO, quando ela abre o capital na bolsa, o dinheiro dessas ações vem diretamente para o caixa da empresa, né? E ali ela consegue se capitalizar da forma mais barata possível, né? E aí ela vai fazer seus investimentos para realmente crescer.
Bom, a gente falou que esse é o ano, né, para quem começar a investir, que é a hora. Eu tenho percebido que, pelo menos na internet, está sendo bastante divulgado, bastante fomentado essa parte de investimento, né? Mas quando eu olho para o lado, eu comecei agora, eu sou bem leigo nisso, né, no mercado financeiro, mas um amigo do lado, ele quer investir, mas ele não tem coragem, né? E ele só começa a ter coragem a partir do momento que ele vê minha carteira e provar que eu tô mesmo na bolsa. Só que ele não tem coragem de, quando ele tá vendo todo esse material que ele tá consumindo na internet, ele não consegue colocar fé, né? Ele fala, mas meu dinheiro vai pra corretora, e aí? Onde que fica esse dinheiro? Fica num banco? Ele não, ainda o pessoal acho que não tá com essa segurança de começar a investir, mas eu acho, para dar o primeiro passo, porque eles estão poupando, eu acho que eles estão poupando, né? Porque eles estão, pelo menos a parte dos meus amigos, eles estão sempre comentando sobre isso, mas eles não estão com a coragem do primeiro passo. Aí você até falou sobre os assessores. O meu também primeiro passo foi depois que eu conheci um assessor, né, que me deu essa segurança de começar a investir. E esse pessoal que quer investir e só está consumindo conteúdo pela internet e ainda não sabe quem procurar. E qual que é o primeiro passo deles?
O primeiro passo, sem dúvida, é a informação. Eu sei que está na internet hoje é o grande diferencial dos últimos anos, é que não é que você não tem informação, você tem muita informação. Hoje o grande papel de quem está se auto-atendendo, que não tem um assessor especializado, é realmente conseguir filtrar o que é bom e o que é ruim. Como a quantidade de informação que a internet disponibiliza para a gente, ela é muito grande, é fazer esse filtro de quem são as pessoas, né, que você deve seguir, e qual a informação que você deve realmente filtrar para você absorver e para você direcionar os seus investimentos. Existem pessoas muito boas, né, na internet, né, existem grandes influenciadores do mercado financeiro e de outros mercados. Cabe a você fazer esse filtro, né, isso é mais individual. Né?
Cada um tem um perfil.
Cada um tem um perfil. Mas o primeiro passo é, se você já está nesse nível de procurar informação, você já está na frente de muitos brasileiros. Poucos brasileiros têm capacidade de poupança hoje. A gente tem aí quase 30 milhões de desempregados, né? São oficialmente 12 milhões de desempregados, mais aqueles que não estão procurando emprego, né? Nós temos no Brasil hoje, depois dessa crise que a gente teve nos últimos anos, são 60 milhões de pessoas negativadas, né, gente? Então, assim, a gente está num momento crescente, um momento de otimismo. O Brasil vive hoje um céu de brigadeiro, né? A gente tem aí uma taxa de juros muito baixa, a economia crescendo, o desemprego, além de ter estancado o desemprego, a gente começou a contratar. Só na construção civil ano passado, o Brasil contratou mais de 70 mil pessoas. É um crescimento tímido, as reformas estão sendo feitas, né? A reforma da Previdência, como eu comentei, reforma trabalhista, a reforma tributária vem agora em 2020, a reforma administrativa também, para diminuir esse peso do setor público, né? O setor público tem algumas categorias que carregam muito o orçamento da União. Então, se as reformas estão sendo feitas, o governo está tendo coragem de realmente mexer em privilégios, né? E aí o Brasil, como diz agora no mercado, né, o Brasil pode dar certo. O Brasil corre um sério risco aí de dar certo. Então, a gente está no caminho certo. Logicamente, apesar de ser um momento transformacional, um céu de brigadeiro, as reformas o Brasil começa a crescer de uma maneira paulatina. Não é do dia para a noite que você vai ter um PIB aí acima de 3%. Então, assim, é todo um histórico de reformas, de conjuntura econômica que faz o Brasil crescer.
E você comentou, né, que para as pessoas onde como elas devem começar, né? E eu acho que é cultura também, né? Nos Estados Unidos, em um país mais desenvolvido, mais de 80% das pessoas, dos investimentos, é fora dos bancos, entendeu? E aqui é o contrário. Então, com o tempo, né, com essa taxa Selic caindo, com o tempo as pessoas vai começar a procurar investimentos e corretoras para poder investir melhor o dinheiro delas.
Tem toda uma questão também de educação financeira, né, que a política pública do Brasil nunca incentivou muito isso.
Isso tinha que ser na escola, né?
Exatamente, né? Então, todo mundo tem esse receio de começar, como é que faz. Mas uma dica que eu dou, tem o famoso custo de aprendizado. Então, abre uma conta aí, né? E coloca um pouquinho lá para você conhecer.
Começa com a renda fixa,
isso,
né?
Porque você só vai aprender se você começar fazendo.
Na prática, né? Na prática. Você vai estudar, você vai ver grandes influenciadores digitais, mas a gente aprende mesmo na prática. Então, você abre uma conta numa corretora, né? Abre conta numa corretora não tem custo, né? Você consegue abrir com o teu, com teu acesso à internet, com o teu computador. Abre uma conta e ali pela própria corretora, a corretora tem esse papel educacional, né? A XP começou com o papel educacional, então dentro da própria conta de uma corretora, você consegue ter muitas informações e aí sim uma fonte confiável para você realmente aprender, começar a dar os primeiros passos.
Começa pela sua reserva de emergência também, depois vai procurar um investimento mais agressivo.
Isso, reserva de emergência são investimentos ali conservadores para você começar a entender melhor.
Fazer o colchão,
que,
né?
Isso que o Rafa comentou aí do percentual da população americana que ainda investe nos bancos. Apenas 2% da população americana investe nos grandes bancos. 98% da população americana, Betinho, investe fora dos grandes bancos, né? E aqui no Brasil a gente tem ao contrário, né? A gente tem 95% da população brasileira investe nos bancos.
Da parte que investe ainda.
Da parte que investe. E assim, só 5% aí da população brasileira investe de forma independente ou investe através de corretoras, né? E aí ali que estão os grandes especialistas hoje, né? Estão nas corretoras. O gerente do banco, ele está muito ocupado com outros objetivos, ele tem as metas para bater, né? Ele tem compensação, ele tem cheque sem fundo, ele tem estorno de tarifa, abriu a agência 11 horas, a agência começa a encher de gente, ele fica ali o dia inteiro apagando incêndio, ele não consegue mais trabalhar, né? Diferentemente de um assessor de investimentos que fica o dia inteiro conectado e ligado no mercado financeiro. A gente é bombardeado de informações do mercado financeiro todos os dias. Então, assim, esse profissional, sim, está aí a pessoa mais apta a te direcionar nos seus investimentos. Lembrando do que o Rafa falou, nos Estados Unidos são mais de 5.300 empresas listadas na Bolsa, né? Aí a gente vê realmente a cultura do americano de investir, de tomar risco. Por que, que o americano toma risco há muito tempo? Porque os juros lá sempre foi muito baixo, né? Então, assim, aí o investidor tem que sair da zona de conforto. No Brasil aqui a gente tem 330 empresas listadas na Bolsa.
A poupança deles são ações, né?
É o que você comentou, Rafa, é cultural, né? Eles tiveram um prazo também que eles tinham uma taxa de juros um pouco mais alta, mas eles tiveram um tempo para ir assimilando essa ideia. A redução que teve lá demorou aproximadamente 15 anos. E a gente está vivendo esse mesmo cenário num período de 4, 3 anos.
Em 2016, entendeu? A taxa Selic estava em 14,25. Em dezembro, agora, caiu para 4,5. Foi muito rápido.
É muito rápido esse choque de cultura, essa alteração que o brasileiro tem que se atentar. Porque, como o Rodrigo comentou, era muito cômodo você ter dinheiro na renda fixa. Tá? Você ganhava 1% ali, praticamente sem risco nenhum. Agora, com o cenário atual, com essa redução da taxa Selic, a gente vai ter que ter um pouco mais de apetite para poder rentabilizar igual a gente fazia só na renda fixa antigamente. Então, tem que se atentar muito nos detalhes, porque tem bastante oportunidade também. Isso gera muito... A população tem que se mexer, né? Quem tem o espírito de poupar, de investir, tem que se mexer, principalmente buscando conhecimento, que é o principal fator, é o principal ativo de tudo isso, é conhecimento. E hoje em dia a gente tem várias formas de buscar conhecimento. E também tem uma delas, né, que no meu ponto de vista é a principal, procurar um assessor de investimentos, né, que nós estamos aqui. Igual o Rodrigo comentou, sendo bombardeados de informação a todo momento. A gente não para de receber informações, novidades, estamos aqui para poder filtrar o máximo e passar para todos os investidores.
Quando a gente fala em investimentos, caro investidor ou investidora, a gente tem que pensar, o segredo dos investimentos é a diversificação, né? Então, assim, não pense nos seus investimentos como um monobloco, né? Você tem que diversificar os riscos do seu investimento. Assim, a gente está muito acostumado, acata toda a nossa reserva financeira, vai lá e aplica tudo na poupança, ou tudo no CDB, ou tudo num único ativo, né? O grande diferencial e o grande
A grande assessoria que a gente pode prestar para os nossos clientes é realmente montar uma carteira diversificada com ativos diferentes, com ativos que são descorrelacionados, ou seja, quando um ativo cai, se por um acaso algum ativo cair, o outro ativo está subindo. Você consegue balancear a sua carteira de investimentos e aí depende muito do perfil desse investidor, se ele é um investidor conservador ou um investidor mais moderado, né? Que geralmente o perfil dos investidores são moderados, ou um perfil mais agressivo, né? Mesmo assim, a diversificação é o nome do jogo. Não pense nos seus ativos como um único monobloco.
Rodrigo, você comentou que o fixado antigamente era 14% ao ano? Bem, ou não foi isso?
O quê?
Ah, é.
É, a taxa Selic já bateu 20% ao ano, e depois a média histórica do Brasil é acima de dois dígitos, 14%, 12%, né?
Então, será que não é esse também o comodismo de quem investia antes? Ah, já chegou a 20%, então agora está na baixa, mas vai voltar aos 20% um dia. Será que também não tem esse... essa ideia da pessoa que, tá em, que investia, né?
Não, tem sim, tá? E aí que o Daniel comentou é a cultura. O Brasil tem essa cultura de realmente estar investindo na renda fixa, né? E aí que é o nosso papel de realmente ensinar o brasileiro a investir melhor, porque o mundo mudou, né? A gente não vive mais num mundo onde a taxa Selic tem dois dígitos. Então, assim, como o mundo mudou, a gente não pode ficar esperando a taxa Selic, os juros subirem novamente para eu rentabilizar o meu patrimônio, né? E rentabilizar os meus investimentos. Eu tenho que investir hoje com o cenário atual com que a gente vive hoje. Né? E o cenário atual, como eu disse, a gente vive aí num céu de brigadeiro quando se pensa em Brasil. Né? Esses juros baixos, essa inflação controlada, ela veio para ficar pelo menos pelos próximos 3 anos. Né? Tanto que o Banco Central, que sempre foi muito preocupado em manter a meta de inflação, né? O banco, nas reuniões do Banco Central hoje, a discussão dos diretores do Banco Central hoje é muito mais relacionado a aumentar a competição do mercado financeiro. Nós temos aí no Brasil hoje 5 instituições financeiras que dominam o mercado. Né? Como a gente tem ali uma inflação controlada, as discussões do Banco Central, como é que a gente aumenta a competição? Porque você tem só 5 players no mercado, a competição é muito pouca e esses players, eles dominam o mercado. A gente tem várias aí fintechs que estão surgindo no Brasil nos últimos anos, em 2020, são pelo menos mais 20 fintechs do mercado financeiro, que vem para realmente aumentar a competição para atacar os bancos. Lembrando, você tem ali grandes tubarões, mas você tem cada fintech atacando um produto específico do banco. Então, assim, os bancos estão sofrendo, estão tendo que se mexer, são estruturas muito grandes, muito capitalizadas, mas precisam se mexer. Tá? E isso, o Banco Central hoje, ele consegue incentivar essas empresas para aumentar a competição, né? E não só ficar focado em bater a meta de inflação.
Comentando sobre isso, né, que o Betinho também falou, da questão da pessoal ficar lembrando lá atrás que pode ser que aconteça de novo. Tem uma coisa no estudo de comportamental em finanças, né, que fala de ancoragem. Né? Aí a gente estava até falando disso um pouco antes, que isso é um dos erros do investidor. Né? Aí se puder, Rafa, comentar um pouco.
A pessoa aí, né, compra lá um ativo, né, e para ele o preço é o preço que ele pagou, né? E às vezes aquele ativo não vale o preço que ele pagou, né? Ou não é o preço justo, né? E a pessoa acaba saindo antes da hora ou comprando mais sem tá na hora certa, entendeu? Outros erros também que são comuns é a pessoa olhar só a rentabilidade, né? Por exemplo, uma ação que está nos top 5, não necessariamente ela vai estar ali para o resto do ano, entendeu? Então olha a empresa, olha as informações da empresa, né, para não cometer esse erro. E tem outros erros também.
Tem o efeito manada, né? Isso. Tem o efeito manada. Você tem ali o teu amigo que comprou, o teu primo
comprou. Amigo.
E você vai junto com o teu ciclo de amizade que estão comprando a mesma ação, você acaba indo no efeito manada, o que o mercado está fazendo, né? Nem sempre o mercado está certo, muito pelo contrário, às vezes o mercado está todo mundo ali no efeito manada, e a ação ela começa a subir cada vez mais, porque você está tendo ali, a procura está sendo maior do que a oferta, o preço sobe, né? Mas você vai ver, não tem fundamento para aquela ação subir. Então, assim, muito cuidado com o efeito manada, muito cuidado com a dica de amigo, né?
Isso, sempre é bom estudar,
não
né?
Não aceite uma dica, né? O teu primo, o teu amigo, o teu pai investiu, achou que é certo, né? Aí você acaba comprando uma ação, né? Ou investindo em algum ativo que você foi numa dica. Né? Então, assim, procure realmente, antes de tomar a decisão de investimento, estudar sobre aquele investimento, estudar sobre aquele ativo. Eu tenho certeza que você vai tomar as melhores decisões. Outro erro que acontece muito ali é investimento, é o prazo do investimento. O investidor brasileiro não sabe muito o prazo. Então, se ele compra um ativo ali que subiu, né, qualquer balança do mercado, e o mercado, principalmente de renda variável, é um mercado onde tem volatilidade. Na primeira queda do mercado, né, teve aí, quando a gente tem lá o Donald Trump, que atacou o Iraque e matou lá um general, quer dizer, a bolsa cai, né, essa volatilidade faz parte do mercado. A gente tem um vírus, o coronavírus aí, que também abala o mercado, né? Então, assim, essas volatilidades no curto prazo, elas acontecem. O mercado de renda variável, ele vai variar. Tá? Só que essas variações do mercado a gente tem que ter sido como coisas pontuais, né? como acontecimentos pontuais. Se você pensar aí no médio e longo prazo, e quando a gente compra uma ação, Betinho, a gente tem que comprar essa ação realmente. Se você não é um especulador, o especulador ele compra ação pensando em especular, pensando realmente no curto prazo. Ele tem ali alguns estudos, algumas análises gráficas, principalmente, que ele está pensando em especular. O especulador faz parte do mercado, mas aquele investidor que ele não é profissional do mercado, né, ele é um médico, ele é um empresário, ele tem uma outra fonte de renda onde ele realmente ocupa o seu tempo. Esse investidor, ele deve usar mais análise fundamentalista, pensar em realmente ser sócio de uma grande empresa. Quem não gostaria de ser sócio aí das maiores empresas do Brasil? Um Itaú, uma Vale do Rio Doce, uma Petrobras, né, uma JBS e tantas outras boas empresas que existem no Brasil. Quando esse investidor ele compra uma ação e ele se torna sócio daquela grande empresa, ele tem que carregar essa ação.
Pensar no longo prazo,
pensando,
né?
No longo prazo. E isso sim, os maiores bilionários das bolsas mundiais, eles são investidores fundamentalistas, eles investem sim para o longo prazo. Quando você abre uma empresa, né, você abre um CNPJ, você não pensa em fechar aquela empresa daqui a 3 meses. Você realmente pensa em empreender e tocar essa empresa por no mínimo 5, 10 anos. O mesmo acontece no mercado de investimentos. Quando você compra a ação de uma empresa, se você estiver pensando no longo prazo, a probabilidade de você acertar e ganhar no crescimento dessa empresa e ganhar, rentabilizar os seus ativos é muito maior.
Geralmente, até quando acontece essas ações pontuais que dá queda na bolsa, os investidores que estão que são profissionais, eles veem como uma oportunidade, né? Porque a empresa não perdeu o valor.
Sim,
aconteceu alguma coisa que a bolsa inteira tá em queda. Então, os profissionais aproveitam disso.
Se você acreditar na empresa, né, a ação ficou mais barata, né?
A gente usa um termo que está comprando com desconto, né? Quem não gosta de comprar coisa boa com desconto? Então, se porventura teve uma queda na bolsa, por qualquer que seja o motivo, e como comentaram, as empresas não perderam os fundamentos, então não tem por que você sair dessa ação, desposicionar a sua carteira. Muito pelo contrário, se você acredita nessa empresa ainda, você pode comprar mais ações, porque a Bolsa de Valores, no curto prazo, você tem que olhar ela de uma forma, e médio a longo prazo, você pode analisá-la de uma outra forma. Tá? Inclusive, esse ano a Bolsa está, no começo do ano de 2020, tá com esse problema. Até mesmo porque, igual o Rodrigo comentou, esse vírus da China aí. Mas a análise dos nossos analistas não mudou. Tá? Eles estão confiantes que vai ter esse período que ela está em queda, mas o final do ano é o que eu comentei aqui, em aproximadamente 132 mil pontos, um crescimento de 15% mais ou menos esse ano.
É a análise da XP aí que a bolsa fecha dezembro de 2020 em 140 mil pontos. Né, existem aí análises mais otimistas e análises mais pessimistas. Logicamente, nesse intervalo aí vai existir volatilidade, né, ainda mais no Brasil. A gente vive num Brasil que é rico em crises, pequenas crises, que são coisas pontuais. Aquele investidor que pensa no longo prazo, ele vê a volatilidade do mercado como uma oportunidade de compra, tá? Porque o fundamento da empresa realmente não mudou. Então, assim, invista pensando sim em se tornar sócio, se tornar parceiro de grandes empresas.
Uma coisa legal para a gente fazer um treinamento aí dessa questão de volatilidade e tal. Imagina que a sua casa, assim, todo dia você entrasse lá num sistema e você via ver quanto a sua casa tá valendo hoje, né? Não tem isso, né, para um imóvel. Então, não importa, caiu uma bomba lá no Irã, minha casa tá 10% mais barata. Então, quando a gente vai para o mercado de ações, que tem tudo isso todo dia, toda hora lá, negociando, aí a gente tem a impressão de que o negócio ali perdeu o valor, né? E aí não é bem isso.
Assim, nos últimos anos, né, a gente vive no Brasil, Betinho, um movimento de bull market. O que é o bull market? É bull market, a gente imita o touro, né? O touro, ele ataca com o chifre para cima. Então, assim, esses momentos são raros, a gente vive um momento aí muito bom para se investir em ativos mais arriscados, para se investir em bolsa de valores. Existe também ali o bear market. O que é o bear market? O urso, ele ataca para baixo, né? Quando ele dá uma patada para baixo, é o movimento que o mercado está caindo, que também são momentos raros. A gente tem que aproveitar, os investidores têm que aproveitar o momento do bull market, que é o momento do touro, que o touro ataca para cima, e a gente está vivendo esse momento agora. E a gente deve continuar vivendo esse momento por pelo menos mais 3 anos. Se continuar as reformas acontecendo, o desemprego diminuindo, a economia acelerando como está acontecendo, logicamente não numa velocidade que o mercado gostaria, mas está acontecendo, né? Tem que ter uma visão positiva do que tá acontecendo no Brasil hoje, tanto no cenário político, no cenário econômico. O investidor pode pensar numa bolsa para 3 anos, que a tendência da bolsa é passar dos 200 mil pontos nos próximos 3 anos, tá? Isso a gente tem alguns estudos que a gente consegue comparar o Ibovespa com o Ibovespa em dólar, né? Que a gente vê que, apesar da bolsa aí, do Ibovespa ter batido o recorde de 118, quase 119 mil pontos, a gente tem capacidade quase de dobrar ainda esse índice nos próximos anos, se essas reformas passarem, se a economia continuar da forma que está. Falando um pouco aqui de investimentos, uma sugestão para os investidores, não aloque todos os seus recursos no Brasil, né? O PIB brasileiro representa menos de 3% do PIB mundial. Nós temos aí os Estados Unidos com 24% do PIB mundial, um mercado chinês com 18% do PIB mundial e o PIB brasileiro só com 2,5% do PIB mundial aproximadamente, sendo que o nosso mercado de ações representa aí 1% do mercado mundial. Por que que o investidor brasileiro coloca todos os seus ativos, ou quase a totalidade dos seus ativos, mais de 99% dos ativos dos brasileiros está realmente no mercado nacional? Por que não pensar um pouco lá fora, né? Fazer um investimento descorrelacionado. Se aqui o mercado brasileiro sofreu algum abalo, 5%, 10%, 15% ou até 20% dos seus investimentos estão lá fora, né? E é muito fácil investir no exterior hoje. Você não precisa abrir conta numa corretora lá fora. Você pode investir aqui pela própria conta da corretora aqui no Brasil. É só na plataforma da XP. Existem hoje 24 fundos de investimentos internacionais, né, onde você consegue estar exposto ao dólar, por exemplo, a bolsa americana, ao ouro, que é uma reserva de segurança dos mercados. Então, diversifique sim os seus ativos para fundos internacionais. A gente consegue investir a partir de R$500, né? A gente tem investimentos mínimos nos fundos internacionais. Tem lá R$500, R$5.000, R$10.000 ou R$25.000. Então, assim, façam uma distribuição, como eu disse anteriormente, o nome do jogo dos investimentos é diversificação. E você precisa montar uma carteira sim pensando em fundos internacionais ou ativos internacionais, porque o mundo é globalizado, né? O mundo é globalizado e conectado, né? Qualquer espirro que dá na China acaba afetando a nossa economia, porque nós somos muito pequenos ainda quando a gente comparado com o resto do globo. Então, assim, tem assim uma exposição nos mercados internacionais, porque o mundo é dolarizado também, né? A gente tem os smartphones, tudo que a gente vai ver hoje é dólar, né? O dólar é a moeda das moedas, né? O dinheiro do mundo. Então, assim, a gente também é impactado pelo valor do dólar. Lembrando, você pode investir sim em fundos internacionais com exposição cambial ou sem exposição cambial, né? Você vai tomar a sua decisão lá no regulamento, no prospecto do fundo, vai estar escrito, né, se você vai ter exposição cambial, se você quer ter exposição cambial ou se você não quer ter exposição cambial. E se você tem aí a partir de US$500 mil, você pode sim abrir uma conta na XP. A XP tem escritórios em Miami, em Nova York, em Genebra, na Suíça, em Londres, na Inglaterra, e abriu recentemente Lisboa, Portugal. Né? Então, assim, a partir de US$500 mil, a gente tem aí aproximadamente 200 assessores que trabalham na XP Internacional. Então, esse investidor quer realmente comprar ações na bolsa, nas bolsas internacionais, e aí sim ele tem acesso ao mercado mundial, ele pode, a partir de US$500 mil, o mínimo de US$500 mil, abrir uma conta na XP, lembrando que essa conta não tem custo nenhum, e ele vai ser assessorado por um assessor que está lá fora, que vive a economia lá fora e tem grandes informações do mercado global.
No fundo de investimento lá de fora, a gente consegue investir em empresas também? Tem fundos com empresas? Google, essas empresas de fora ou não?
Tem fundos de ações que investem lá fora.
Que investem lá fora com as empresas.
Isso. Uhum. Aí tem os fundos passivos, né, que normalmente compra o índice lá, SP500, que é o índice americano. E aí tem os fundos ativos, que aí o gestor escolhe. Ah, não, vou comprar Facebook, vou comprar Apple. Então, através do fundo você consegue sim.
Lembrando assim, o investidor que investe no mercado internacional não necessariamente ele vai ter uma baixa rentabilidade, né? O fundo internacional que mais rendeu na plataforma da XP, ele rendeu em 2019 45%. Então você consegue também ter rentabilidade investindo no exterior, diversificando seus ativos, diminuindo o risco, né? Porque qualquer greve dos caminhoneiros que aconteça aqui, né? Se o teu investimento está lá fora, você não teve impacto nenhum. Se aqui teve uma greve dos caminhoneiros, se teve um Joesley Day, né? Quem está aqui no Brasil sofreu muito com essas crises pontuais, mas se os teus investimentos estão, uma parte dos seus investimentos estão diversificados lá fora, você não correu nenhum risco, né? Você não foi abalado nesses momentos de queda acentuada da Bolsa.
Então é isso, Rodrigo. Fica a dica aí para todo mundo. A expectativa para 2020 vai ser um ano muito exponencial. Aproveite, né, as oportunidades. Pense no seu investimento, né? Poupe e pense no seu investimento, procure informação, né, e invista da melhor forma possível.
É isso, Rafa. A gente vive um momento transformacional no Brasil. A gente tem ali uma taxa de juros controlada, ancorada, né? Nós temos aí inflação também estabilizada, a diminuição do desemprego, o crescimento da economia. Alguns analistas mais otimistas preveem um PIB aí acima de 2,5%. Ao ano de crescimento no ano de 2020. Essa retomada da economia veio para ficar. Pode pensar num cenário positivo para o Brasil nos próximos 3 anos. Nós temos aí alguns eventos que podem sim impactar os mercados pontuais, como nós dizemos, algumas coisas pontuais, como a eleição americana, pode realmente impactar. Mas pense no Brasil de uma forma otimista. A gente vive realmente um momento muito bom da economia brasileira, com as reformas que já passaram e as reformas que ainda virão. É importante que essas reformas sejam aí aprovadas no primeiro semestre. Lembrando que no segundo semestre a gente tem as eleições, é um ano eleitoral no Brasil. Então, assim, essas reformas têm que entrar rápido na pauta da Câmara e na Câmara Federal e no Senado, para que a gente consiga as aprovações no primeiro semestre. E aí, sim, destravar o freio de mão dessa grande nação chamada Brasil. Eu gostaria de agradecer aqui o Rafael por mais um iInvest. Obrigado, Rafael.
Obrigado, Rodrigo. Obrigado a todos. E até semana que vem.
Obrigado também, Felipe, pela contribuição.
Valeu, Rodrigo. Valeu, pessoal, investidores e investidoras. E até o próximo bate-papo.
Obrigado também, Daniel Marcos.
Obrigado, pessoal. Obrigado aí, Caboing. Isso aí.
Obrigado também, Betinho. Obrigado, Paola, pela oportunidade de gravar mais um iInvest, de contribuir aí para o brasileiro, fazer com que o brasileiro invista melhor. Esse é o nosso papel: diversificar, pulverizar e ensinar o brasileiro a investir melhor. Muito obrigado.